Olá, boa tarde. No plano e orçamento dos Açores para 2024 foram ontem chumbados durante a votação na Assembleia Regional com os votos contra da Iniciativa Liberal, PS e Bloco de Esquerda e as abstenções do Chega e do PAN. Os partidos que integram o Governo e o deputado independente Carlos Furtado votaram a favor dos documentos. As votações na Generalidade aconteceram no plenário da Assembleia, na Horta, após 4 dias de discussão. Os documentos previsionais para o próximo ano foram rejeitados com 25 votos contra do PS, 2 do Bloco de Esquerda e 1 da Iniciativa Liberal e 2 abstenções do Chega e PAN. Votaram a favor 21 deputados do PSD, 3 do CDS-PP, 2 do PPM e 1 independente. O plano e orçamento do próximo ano, de cerca de 2 mil milhões de euros, foram os primeiros a serem votados após a Iniciativa Liberal e o deputado independente terem denunciado em março os acordos escritos que asseguravam a maioria parlamentar ao governo dos Açores. Ontem, prevendo o resultado da votação, o presidente do governo, José Manuel Bolieiro, manifestou a intenção de apresentar uma nova proposta de orçamento regional.
Em breve, iniciarei o procedimento de apresentação de nova proposta, renovando e intensificando o diálogo, sobretudo com os partidos que estejam disponíveis para participarem na solução e não no problema. É meu entendimento inequívoco de que não é do interesse dos Açores adiar por muito tempo a entrada em vigor de um orçamento. Por isso, declaro desde já que o Governo não vai executar este prazo previsto na lei, que é de 90 dias. E é meu dever, em nome do Governo Regional, cumprir a lei. Vou cumprir a lei.
Mais tarde, em declarações aos jornalistas, Bolieiro considerou que deverá ser o povo a decidir caso uma segunda proposta de orçamento seja chumbada, admitindo não ver outra solução.
Primeiro, é preciso cumprir a lei. E eu farei por cumprir a lei. Quando digo que não vou esperar o prazo que não é de interesse para os Açores e para a nossa economia, para o nosso desenvolvimento, ficar muito tempo sem um orçamento, estou a antecipar prazos. Não estou nada agarrado ao poder. Estou, sim, cumpridor do Estado de Direito Democrático e, sobretudo, com espírito de missão e de responsabilidade na minha missão de governante. Quanto à democracia, as eleições são sempre o melhor resultado que o povo decida. Como é entender? Entendo que deve haver estabilidade, havendo a opção por crise política criada de forma, enfim, parlamentar, pois o povo terá sempre a última palavra e eu estou muito bem confortado com esta palavra do povo.
Bolieiro defendeu que a democracia funciona com normalidade quando se cumprem os mandatos, mas reconheceu que é preciso devolver a palavra ao povo quando não existem garantias de estabilidade.
Quando há uma impossibilidade de estabilidade parlamentar, o melhor mesmo é devolver a palavra ao povo, para que o povo decida. E eu sei que o povo prefere estabilidade, porque os problemas são tantos, as crises e as guerras não ajudam à economia nem à vida das empresas e das famílias. E, portanto, mais uma crise política não é boa. No entanto, eu tenho que ser, sobretudo, respeitador do Estado de Direito e cumprir a lei que me determina a apresentação de uma segunda proposta. E também, sou democrata e o povo, no fim, é que decide para onde vamos.
O líder parlamentar do PSD Açores, João Bruto da Costa, considerou que o chumbo do orçamento é um atraso para a aplicação de medidas de veras importantes para a região e disse que o Executivo vai cumprir a legislação e apresentar uma segunda proposta.
A não aprovação agora deste orçamento e plano para 2024 é um atraso para medidas que são importantes para os Açores e que gostaríamos de ver implementadas já, não só no âmbito da administração pública, mas investimentos que são importantes e outras medidas de apoio social que são de veras importantes para os Açores.
O líder do CDS-PP Açores e vice-presidente do governo, Artur Lima, condenou a irresponsabilidade de quem rejeitou o orçamento da região para 2024, mas mostrou-se esperançado de que o segundo documento vai ser aprovado.
Vamos apresentar, como determina a lei, e nós cumprimos a lei, vamos apresentar um segundo orçamento, porque um governo está obrigado a cumprir a lei, e estamos esperançados que no segundo orçamento irá passar. E, portanto, nós vamos cumprir a lei. É isso que nos estamos obrigados, é isso que vamos fazer.
Já o líder do PPM Açores, Paulo Estevão, considerou que depois do chumbo da proposta do Orçamento Regional, o Presidente da República deve observar a lei que prevê que seja votado um segundo documento.
Aqui, o que é necessário para que o Sr. Presidente da República tenha aqui uma intervenção que nunca fez em 47 anos, é que estejam esgotados os mecanismos para os mecanismos parlamentares de autorregulação do Parlamento dos Açores. Esses mecanismos estão esgotados? Não, não foi votado um segundo orçamento e também o Partido Socialista não apresentou uma moção de censura, que é um dos mecanismos que estão disponíveis.
O deputado independente Carlos Furtado lamentou que a situação nos Açores fique em suspenso após o chumbo do orçamento e criticou as forças políticas que votaram contra o documento.
O que temos agora é uma região suspensa, porque há partidos que não sabem o que querem, ao que parece não tiverem tempo a analisar todos os documentos e agora vão pensar melhor e ao que parece já vão votar favoravelmente o próximo plano de orçamento, o que mostra que se tiveram nas tintas para os documentos que foram apresentados, tiveram a fazer tudo menos analisar e apresentar propostas de alteração.
O deputado único do PAN Açores, Pedro Neves, assegurou que está sempre aberto a conversar, mas rejeitou comprometer-se com o sentido de voto para a nova proposta de Orçamento Regional, esperando que o documento seja apresentado o mais rapidamente possível.
O PAN está sempre aberto a conversar, nós não fechamos a porta, esse é o nosso posicionamento político. Nunca fechamos a porta. Eu não conheço esse segundo documento, ainda não foi apresentado, eu não vou fazer especulação àquilo que não existe.
Já o líder do Chega Açores, José Pacheco, considerou que no caso de serem realizadas eleições antecipadas regionais, após o chumbo do orçamento para 2024, a data de 10 de março, para quando estão marcadas as legislativas nacionais, pode ser muito simpática.
Se nós tivermos que ir a eleições, não vamos adiar muito mais. Até por uma questão de poupança, vamos preparar algum dinheiro, vamos acelerar, e até num dos açorianos, se nós começarmos a adiar este processo, nós corremos aqui o risco de estarmos a desperdiçar dinheiro e a adiar soluções para os Açores. Se tiver que ser, que seja depressa. Eu penso que a data 10 de março, dentro deste cenário, pode ser uma data muito simpática para isto.
Por sua vez, o líder parlamentar e presidente do PS Açores, Vasco Cordeiro, considerou que a primeira palavra sobre a crise provocada pelo chumbo do Orçamento Regional cabe ao representante e ao presidente da República e que há demasiadas jogadas de salão.
Neste momento, há demasiado silêncio, parece-me até demasiadas jogadas de salão e é necessário haver clareza e transparência nesse assunto em relação àquilo que é o mais importante e que é o povo açoriano. Neste momento, há demasiado silêncio, parece-me até demasiadas jogadas de salão e é necessário haver clareza e transparência nesse assunto em relação àquilo que é o mais importante e que é o povo açoriano.
O líder parlamentar do Bloco de Esquerda Açores, António Lima, defendeu a realização de eleições regionais antecipadas devido ao chumbo do orçamento para 2024, em vez do arrastar de uma crise política durante meses.
E a democracia, as crises políticas têm uma grande decisão, têm um soberano que é o povo que é quem decide qual é o futuro dos Açores. Isto vai acontecer mais cedo ou mais tarde e neste contexto não vemos grande utilidade. Quando foi dito o que foi dito aqui há dias, para se manter este processo indefinidamente durante meses.
Já o deputado da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, avançou que vai pedir ao Presidente da República para dissolver a Assembleia Legislativa e marcar eleições regionais antecipadas, negando ao Governo Regional a possibilidade de apresentar um novo orçamento para o próximo ano.
Vamos, no sentido de solicitar ao Sr. Presidente da República que use das suas prerrogativas políticas e que não permita a apresentação de um segundo orçamento nesta Casa, e que dissolva o Parlamento dos Açores para devolver a voz aos açorianos.
E o Presidente da República vai receber os partidos representados na Assembleia Legislativa Regional dos Açores no dia 30 de novembro, na sequência deste chumbo do Orçamento Regional para 2024. A informação consta de uma nota publicada no site oficial da Presidência da República, menos de uma hora depois do Plano e Orçamento dos Açores serem chumbados no Parlamento açoriano. E o Sintap Açores considerou que os trabalhadores da função pública viram as suas expectativas altamente defraudadas com a reprovação do orçamento. O plano e o orçamento dos Açores foram então chumbados na votação na Generalidade. No comunicado, o sindicato lembra que a proposta orçamental previa o aumento da remuneração complementar, a aceleração da progressão das carreiras da função pública e a integração de cerca de 400 trabalhadores precários da Covid-19 nos quadros da administração. O Sintap adianta ainda que solicitou reuniões com todos os partidos com assento parlamentar e mostra-se disponível para negociar com os demais sindicatos a constituição de uma frente sindical tendente à defesa destas normas de valorização das carreiras e remunerações dos trabalhadores em funções públicas.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A URMA, a União Regional das Misericórdias dos Açores, assinou ontem com o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais um contrato coletivo de trabalho que permite atualizar as remunerações de 2.053 trabalhadores de 23 misericórdias açorianas. Segundo o presidente do órgão executivo da URMA, Bento Barcelos, houve um esforço muito acrescido de melhorar a componente remuneratória em todas as categorias profissionais.
Trata-se de um aumento percentual que ultrapassa os 6,5%. É média, juntando o aumento que houve no salário mínimo regional.
Já João Deco Mota, dirigente sindical, admitiu que a estrutura queria mais.
Mas há, de facto, uma diferenciação entre os diversos níveis salariais e só o primeiro é que é igual ao salário mínimo. É preciso não esquecer que esta tabela é referente a 2023 e tem retroatividade a janeiro, o que para nós também é importante.
Com este contrato coletivo de trabalho, os trabalhadores podem ver conquistadas e garantidas algumas reivindicações antigas e justas, tais como aumentos e atualizações salariais em todos os níveis remuneratórios, em que só um nível ficou equiparado ao salário mínimo regional e o subsídio de alimentação de 5 euros, com efeitos retroativos, a 1 de janeiro de 2023, segundo o presidente do órgão executivo da URMA.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo considerou hoje inaceitável que os preços praticados pela Elétrica Açoriana, uma empresa com maioria de capital público, se mantenham nos valores atuais, provocando graves constrangimentos às empresas e famílias. A posição da Associação Empresarial das Ilhas Terceira, São Jorge de Graciosa, surge na sequência de uma reunião realizada quarta-feira pela Comissão do Comércio da Câmara do Comércio de Angra. Num comunicado com as conclusões da reunião, esta associação alerta para o aumento dos custos de energia e a ausência de medidas compensatórias para fazer face à perca de rentabilidade e competitividade das empresas. A Comissão do Comércio assinala que há um risco e perigo claro da região e o país entrarem em deflação e com uma travagem económica desastrosa. Segundo a Associação Empresarial, desde o início deste trimestre, nota-se claramente uma diminuição da faturação em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. E esta situação terá reflexos e consequências diretas na criação de riqueza e manutenção de emprego. No turismo, a Câmara de Comércio de Angra assinala a importância de diminuir a sazonalidade que permita a criação e manutenção do emprego daquele setor. Já no que se refere aos vencimentos dos trabalhadores, a Câmara de Comércio defende a manutenção dos incentivos ao incremento do ordenado médio, de forma a que as empresas possam ter algum apoio para a subida dos salários médios e evitar situações de injustiça e desigualdade entre funcionários face ao aumento do salário mínimo em 2024.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Os Açores registaram um aumento de cerca de 3,5% de participações por violência doméstica nos últimos dois anos. Na véspera de se assinalar o Dia da Eliminação da Violência contra as Mulheres, o subcomissário do Comando Regional da PSP nos Açores, Eurico Machado, revela que em 2021 foram abertos 804 processos. Já em 2022, verificou-se um aumento para 834. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Este crime público, que já existe há muito tempo, estende-se a todas as ilhas açorianas, mas há uma maior predominância nas ilhas Terceira e São Miguel, mais concretamente nos concelhos de Ponta Delgada e Ribeira Grande.
Efetivamente é um crime que ainda está bem patente e que assume alguma predominância aqui na região autónoma dos Açores, não é? Que ao longo dos últimos anos efetivamente tem apresentado aqui algumas oscilações, sendo certo, e isto salientamos, é um crime que está bem presente e que de facto assume ainda uma especial incidência na nossa região. Então teve aqui uma ligeira oscilação, um ligeiro aumento, sendo certo, e volto a sublinhar, é um crime que já existe há muito tempo e que tem apresentado ao longo dos últimos anos oscilações. De facto, há anos em que se registrou menos e há anos em que se registrou mais. Também as situações, às vezes, não é só o número de situações, também a gravidade da situação também conta, ou seja, há períodos em que temos situações mais gravosas e há períodos em que as situações, se calhar até temos mais situações registadas, mas são situações menos gravosas.
Segundo o porta-voz do Comando Regional da PSP, em entrevista à Atlântida, a violência não é só física, pode surgir como abuso ou assédio sexual, bem como sob a forma psicológica, isto é, a nível de ameaças, injúrias e perseguição. Além disso, a criminalidade manifesta-se maioritariamente entre casais, ex-casais em situações de divórcio ou separação e em vítimas vulneráveis. Há cada vez mais filhos ou netos a exercer esta prática em idosos.
Mas também temos situações em que idosos são vítimas de violência, seja física ou psicológica, ou coação, etc. Por exemplo, por parte dos filhos ou dos netos que com eles coabitem. E, de facto, muitas destas situações estão, de facto, diretamente relacionadas com problemas de adições. Seja a questão do consumo de matérias estupefacientes, e aqui concretamente na região das drogas sintéticas, seja o consumo do álcool, não é? E estas adições, não só a questão da droga, como a questão do álcool, é algo que vem, de facto, alavancar a prática de outros crimes, não só a violência doméstica, mas designadamente, diríamos, a própria violência doméstica.
Além da atuação célere, tempestiva e eficaz das equipas especializadas em violência doméstica, aliada às medidas de coerção aplicadas pelo Ministério Público aos agressores, há igualmente uma aposta na pedagogia e campanhas de sensibilização.
Até no âmbito do programa Escola Segura, debruçamos acerca da temática da violência no namoro, ou seja, desde muito cedo que nós começamos a falar desta matéria e, sobretudo, importa aqui nós consciencializarmos as pessoas de que isto é um crime de natureza pública, o que significa que toda e qualquer pessoa pode e deve denunciar este tipo de criminalidade, e a verdade é que após a formalização desta denúncia, e este é desde logo um crime de investigação prioritária, importa de facto uma atuação célere, por forma que, e este é no fundo o nosso grande objetivo, que seja devidamente aplicado uma medida de coação ao agressor, prevenindo desta forma aqui situações futuras de violência doméstica.
O Comando Regional dos Açores da PSP, através das suas divisões policiais, realiza, a partir de hoje, até 30 de novembro, a Operação Violência Fica à Porta, com o objetivo de promover o aumento da sensibilização para o fenómeno da violência doméstica.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida. E começa este sábado a campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Esta campanha arranca em Angra do Heroísmo com a exibição de um filme nas instalações do Instituto Açoriano de Cultura, e depois haverá uma discussão conjunta com a Lúcia Muniz, Alexandre Manes e a Andreia Fernandes. O Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres celebra-se todos os anos a 25 de novembro, e esta data visa alertar a sociedade para os vários casos de violência contra as mulheres, algo que a autarquia de Angra do Heroísmo considera extraordinariamente importante.
Essa é uma questão extraordinariamente importante em todo o mundo e que nós aqui também não nos podemos aliar disso, porque na verdade o problema da violência contra as mulheres, e acho que podemos alargar um bocadinho mais a violência em ambiente familiar, é um problema que causa seríssimas dificuldades à nossa vida em comunidade e é uma das principais fontes de problemas sociais de todas as naturezas. Por isso a eliminação, ou pelo menos tentarmos tanto quanto possível reduzir estas formas de violência, mas aqui com particular destaque na violência contra as mulheres, é de enormíssima importância. A nossa sociedade tem que o fazer, até porque isso representa para nós a eliminação de um conjunto gravíssimo de questões para o futuro, porque obviamente as crianças que provêm de ambientes em que em que essa desgraça acontece, ficam com um peso que as marca para o resto da vida e que tem efeitos grandes sobre depois o seu comportamento futuro. Por isso é importantíssimo que, por todos os meios e em todos os lugares, esta matéria não seja esquecida e que não nos foquemos apenas sobre a parte mais evidente, porque este não é apenas um problema dos mais pobres, não é apenas um problema dos mais desfavorecidos ou dos socialmente menos integrados, é um problema que é transversal a toda a nossa sociedade e que é fundamental que sejamos capazes de o reconhecer.
Álamo Menezes, presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em declarações ao Rádio Clube de Angra sobre o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, que se assinala este sábado. Recordo que, em média, uma em cada três mulheres é vítima de violência doméstica e que 85% das vítimas de violência doméstica em Portugal são mulheres.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.